identificação. Nós somos a ZYS551, Rádio Brasil FM, 107,7 MHz. Emissora da Fundação Educar Brasil de Rádio Difusão. Rua Lions Clube, número 2, Centro de Vitória da Conquista, Bahia.
Redação Brasil, na Brasil FM, 107,7.
Agora são 7:05. Hoje nós vamos ter um programa todo especial, conversando sobre conquista, sobre história de conquista, sobre os acontecimentos atuais, os futuros, se assim a gente puder prever para o futuro. Mas eu queria falar inicialmente que a gente tem o maior respeito pela autoridade. O senhor fala muito da Bíblia, a gente fala que nós estamos aqui pregando Romanos 13:1-2. É importante que voltemos a ter, portanto, respeito pela autoridade. Eu vejo as pessoas tratando, é Temer, é Dilma, é Lula, e a gente sente que falta um pouco de respeito pela autoridade. Temer, é Sua Excelência, Michel Temer, como o prefeito Sua Excelência. E gostaríamos, prefeito, de fazer um programa, até mesmo porque o senhor recebeu um cheque assinado em branco para tomar conta dessa belíssima cidade, que a gente falasse como Coríntios, a carta de Coríntios.
Ainda que eu falasse a língua dos homens, que falasse a língua dos anjos, sem amor.
Só com amor que a gente pode fazer, ninguém constrói destruindo. Mas vamos começar, como nós fazemos com todos os entrevistados quando vem a primeira vez, falar um pouco da história do prefeito Wesley Guzmão. Nasceu em 2 de julho, lá em 1948, filho de Eunildo Guzmão Pereira, um bravo giboeiro.
Junho.
E dona Zilda Guzmão Pereira, inclusive que faz uma rabada e uma buchada maravilhosa. Marido dona Luci, pai de 3 filhos. Nasceu na Rua da Granja ali, né? O menino Wesley Guzmão. E chegou a ser prefeito. Mas a história do senhor prefeito começa lá com o médico que vem para a conquista. Combateu uma epidemia naquela época, chamava-se Dr. Regis Pacheco. Dr. Regis Pacheco vira prefeito e depois, com a queda do avião de Lauro de Freitas, ele é chamado com urgência para ser o candidato e vira governador. E aí a história do senhor vai estabelecer a partir daí, porque ele conhece lá em Salvador Aurelino Ribeiro Novaes, que tinha uma concessão de uma rádio assinada por o presidente Dutra, na época. E Aurelino Novaes queria colocar a segunda rádio interior, que tinha já uma em Feira de Santana, na cidade de Itabuna. E o então governador Wesley Pacheco falou: não, Aurelino, bota em conquista, uma cidade progressista, uma cidade que vai crescer muito. E Aurelino, atendendo ao chamamento do governador, veio para conquista. E o senhor, logo depois, vai estabelecer, portanto, na rádio de conquista. Na época, me parece que já tinha Jota Menezes, Hélio Guzmão, o Edson Maciel, parece que também já estava o padre Maciel, enfim, o Gilson Moura, estabeleceu. Um outro fato importante é que 55 anos atrás, antes porém, 58, Gerson Guzmão Salles vencia a prefeitura para Pedral Sampaio. Em 62, ele perde a eleição, Pedral já com apoio aí do padre Palmeira, e vence o candidato de Gerson Guzmão, Jesus Gomes dos Santos. 55 anos depois, assume a prefeitura outro Guzmão. O senhor tem noção disso, prefeito? Bom dia.
Muito bem, um abraço, é um prazer estar aqui. E nós estamos, inclusive, felizes porque temos o que falar. E exatamente por isso, Dete, é que essa semana nós elegemos a Semana do Rádio. Eu estou saindo agora da nossa querida Rádio Clube, ali do programa do Peão Araújo, participei do programa, que é no espaço de 6 às 7 da manhã, e essa semana solicitei da assessoria que eu queria, gosto tanto de estar no rádio. Ontem eu estava aqui na Resenha Geral, hoje pela manhã no programa do Peão, agora aqui no seu, meio-dia, não sei qual é o seu, vamos estar, essa é a Semana do Rádio, e eu fico muito à vontade em estar aqui, porque nós temos o que falar, com segurança, com tranquilidade, com convicção, com fundamentação. Em relação à história, na verdade, eu não fiz parte da história da Rádio Clube, lá da época de Aurelino.
Você era muito novo quando fundou, né? Eu tinha 10, 11 anos.
O primeiro radialista de conquista foi Hélio. Veio Fernandes, lá de Feira de Santana, foi Hélio Guzmão, que revelou Menezes, que revelou Gilson Moura. Que depois veio Marcelo.
Eu estou colocando a rádio?
Agora, eu comecei em 68.
Exatamente.
Eu tinha 20 anos já na Rádio Regional. Depois tinha uma passagem rápida pela Rádio Clube, fui a Salvador e voltei para a Rádio Clube.
Muito bem, eu estou falando da rádio, a rádio que levou o senhor a chegar ao cargo de prefeito.
Claro, entendido agora, claro.
Não é isso?
Com certeza.
Mas, prefeito, vamos começar.
Por isso que eu elegi o rádio essa semana, exatamente para tranquilizar a cidade.
Muito bem. Eu pedi até ao prefeito, que eu sei que o senhor tem 48 anos de rádio, né? Então
verdade.
O senhor trata isso aqui como tu, como é Vossa Excelência. Então é o seguinte. Eu gostaria que o senhor fosse um pouco mais sucinto para a gente poder conversar um pouco mais sobre os assuntos e as questões. O senhor hoje vai ser entrevistado. O senhor passou tanto tempo entrevistando.
Pergunta que eu respondo.
Então vamos lá. A arrecadação é um fator importantíssimo. O senhor, inclusive, fala muito de Salvador e da administração do prefeito ACM Neto. Lá estão contingenciando a natural, porque o momento é difícil para tudo. Um dia até ele estava conversando com o secretário Ferrari, que eu dou bom dia, e também nosso amigo Alcimi Barco, que está por aqui, que foi meu técnico. Eu falava com ele de alguns pontos importantes da arrecadação, não é? Que foi um trabalho feito pela UOL e o Conselho Nacional dos Municípios. Rever e ampliar a cobrança do IPTU, é um ponto. Especialistas ouvidos pela UOL defendem que os municípios têm que ampliar, portanto, essa cobrança. Outro ponto, ampliar a fiscalização na cobrança do ICMS e do ISS. Ampliar, portanto, essas arrecadações, cobrar débitos antigos. Eu estou sabendo que o senhor está com um projeto nesse sentido. O senhor pretende, o senhor tem algum objetivo de ampliar, portanto, essa arrecadação do ISS e do IPTU?
Muito bem. Em primeiro lugar, eu gosto sempre de falar que nós encerramos o ano ouvindo palavras proféticas de bênçãos, que esse ano seria um ano de crescimento e será. E já está sendo. Agradeço a Deus a sempre e as orações. Em relação do que você está falando, é verdade. A nossa Secretaria da Fazenda, vou lhe dar um dado, é a mais atrasada do sudoeste da Bahia. A Secretaria da Fazenda de Itambé está mais avançada do que a nossa. A de Condeúba, a de Brumado, nossa, é uma das melhores do sudoeste. Então, conquista, já dizia Orlando Leite na década de 60. Ele dizia assim, a prefeitura, foi a primeira vez que eu ouvi essa expressão. É uma pobre a prefeitura precisando de arrecadar mais. O que você está falando é verdade. A nossa Secretaria da Fazenda, nós trouxemos agora Luiz Otávio. É só pesquisar na Bahia quem é Luiz Otávio, o secretário de Fazenda. E eu dizia para ele, a finalidade, a vinda dele é para modernizar a Secretaria da Fazenda. Nós não temos uma planta genérica de valores. Começamos a fazer um geoprocessamento. Mapear toda essa cidade para que a gente possa, inclusive, melhorar a arrecadação do município. A município, a cidade, deixa de arrecadar muitos recursos.
Eu costumo falar,
inclusive,
prefeito,
o Estado
que eu falo é o ente, o município, o Estado e a União, não cria boi nem planta soja. Ele vive em função do imposto. E ele tem que saber arrecadar e saber, inclusive, pegar esse imposto e aplicar bem. Mas um outro fator, então o senhor pretende aumentar, portanto, a arrecadação.
Claro, isso.
Evidente, né?
Isso é fundamental.
Então vamos para outro ponto agora.
Uma administração moderna requer esses cuidados.
Talvez seja o seu calcanhar de Aquiles. Eu acho que é o seu calcanhar de Aquiles, como dizia minha mãe, esse menino está procurando sarna para se coçar.
Não, nós recebemos.
Eu diria.
Não,
é
interessante. Mas é interessante você. Porque é o seguinte, nós recebemos um orçamento que é uma peça de ficção. Para você ter uma ideia, o prefeito que elaborou não assinou, não sancionou. 740 milhões. A gente pode não chegar a 600 milhões. É uma peça de ficção. E por isso que nós precisamos modernizar a Secretaria de Fazenda para poder avançar.
Mas a sarna para se coçar, o que eu estou falando é o transporte coletivo. Que eu entendo, prefeito, que o transporte coletivo depende de um projeto a nível nacional. Até Curitiba, que já avançou e avançou muito, às vezes tem dificuldades.
Mas eu gostaria de pedir uma questão de ordem.
Certo.
Se você me permitisse eu fazer uma introdução, porque a entrevista está chata e técnica demais. Tá. Ficou chata e técnica.
Não, deixa eu só fazer
aqui. Não, mas eu peço, eu tenho esse direito?
Pois não.
Pronto.
Não.
Muito obrigado.
Tá certo.
Veja
mas
bem.
Eu queria...
Mas eu também queria.
Pois não, então tá bom. O senhor é nosso convidado e tem o direito.
Pronto, eu lhe agradeço. Você que é aluno nosso. Você,
é verdade.
Pronto.
É verdade.
Pronto.
Obrigado pela aula.
Pronto. Verdade.
Essa é técnica.
E você me conhece.
É,
né?
Claro que eu conheço.
Mas veja só.
Com ele de quatro costados.
É, veja só. Você já foi ao Rio Grande do Sul me representando?
É verdade.
Quando o Cori trouxe o Banco do Povo para cá, eu fui convidado, o prefeito Guilherme foi convidado, porque quem trouxe o Banco do Povo foi Cori. É. E, na verdade, como eu não pude ir, declinei do convite, agradeci e nomeei você.
É verdade,
ir.
É verdade.
Né? Então, você não está me conhecendo agora.
Não, porque... claro, é verdade.
Não
é verdade?
Não. Já foi em minha casa no Veraneio, em Itacaré.
Várias vezes.
E recebi muito bem lá. Pois é.
E na casa da sua mãe aqui, na sua casa.
Eu não nasci na Rua da Grande, nasci na Rua do Gancho.
Na Rua do Gancho? É verdade.
Mas veja só, Dete, eu não ganhei eleição para reclamar.
Claro.
Você ficar olhando o retrovisor, porque você vê uma coisa que eu não gosto de falar, porque é maldição. Uma herança, não sei o que eles falam. Não. Não, eu não falo. Mas a gente precisa falar para a cidade que nós recebemos a cidade sem merenda, sem asfalto, sem medicamentos, sequer direito de ter uma agência de publicidade para convocar, não promoção pessoal, para campanhas de vacinação, limpeza na cidade. IPTU, nós não convocamos ninguém para pagar o IPTU e arrecadamos mais sem convite do que a vasta propaganda de 2015 e 2016 do PT. Pague o CPTU no outdoor, no rádio, na televisão, massificação, e já superamos. Denota que a cidade está sendo extremamente generosa com a gente. A cidade está entendendo e está compreendendo. É importante a gente falar que quando você não recebe merenda, asfalto, medicamentos, você está implementando a operação tapa-buraco, cascalho. Além de não termos recebido um quilo de asfalto, recebemos a cidade toda esburacada. Ora, e já compramos, é diferente. Na sua casa, na nossa, se a gente precisar consertar, se você tem o dinheiro, você compra logo, vai ali na esquina, chama um pedreiro e conserta. Na prefeitura, tudo é licitado.
É complexo.
Então, a merenda, os medicamentos, o asfalto, nós compramos 4 milhões de asfalto, o asfalto não chegou ainda. Com certeza a cidade vai avançar. É importante que Conquista saiba o seguinte. Alguém me falou, Dete, e é verdade, a nossa EMURC, guardada todas as devidas proporções, é a nossa Petrobras. Nós pegamos a EMURC com mais de 40 milhões de débitos, 28 parcelamentos não honrados. Quando nós retomamos a perimetral, o dinheiro foi bloqueado, que caiu na conta. Que você tem que realizar a obra, medir para a Caixa Econômica colocar. Então a Caixa Econômica coloca, o governo bloqueia, não tem mais obra. Nós conseguimos, com os nossos advogados, pedimos clemência à Justiça Federal, e nós estamos retomando a rotina na EMURC, se Deus quiser. Em 5 meses, nós promovemos, e aí eu invoco o seu testemunho, como jornalista que está, que tem a curiosidade embaçada de ter um olhar crítico na sua cidade, estamos realizando o maior mutirão de limpeza da história de Vitória da Conquista com o catabagulho. Sabe por quê? A febre amarela está batendo na nossa porta, a dengue, a cidade suja, feia, 1,5 metro de mato nos 4 cantos, no centro, em toda a periferia e na zona rural. Acabamos com o lixão em 2 dias de Obim e vamos acabar todos os lixões, já estamos acabando de todos os distritos, os 11 distritos. Nós pegamos, Dete, um lixão, não pegamos mais um aterro e em 45 dias devolvemos Conquista um aterro. Pela primeira vez na história a prefeitura está coletando, sabe o quê? Entulho. A prefeitura nunca coletou entulho. O representante do Ministério Público, doutor Beneval Moutinho, disse que Conquista não tem. Ele dizia há mais de 10 anos atrás, gestão para descarte de entulho. Nem tinha gestar, uma cidade que mais cresce, que mais constrói, e muito menos a coleta. Nós estamos coletando, vamos implantar uma usina com iniciativa privada.
É importante.
Para você usinar esses materiais. Já estou completando. Então, queremos lembrar você o seguinte, que em 20 anos apenas, aliás, em 20 anos não, em 20 anos que eu ouço, 20 anos que eu cobro, que você cobra, que Marcial cobra, que a imprensa cobra, que o CDL cobra, e que o PT prometia, 20 anos de revitalização do centro comercial. Vai começar dia 3. Nós já batemos o martelo. Isso sabe o que é
começa
isso?
Começa pela Praça 9 de Novembro?
Isso, você sabe o que é isso? Bênção de Deus.
É pela Praça 9 de Novembro,
você aguenta? Atitude. Pela Praça de Novembro são os empresários.
Certo.
Todos os passeios serão restaurados.
É.
Vamos começar pelo CEASA e vamos começar pelo terminal. Que não vai ser mais um terminal, vai ser uma estação de transbordo.
É, verdade.
Então, a prefeitura, nós queremos barcelonizar esse centro, embelezar esse centro. E nós haveremos de conseguir, porque nós temos fé e Deus está movendo. Agora, veja só você, já estou fechando nessa introdução que eu solicitei, para você perguntar e ficar à vontade.
Um poema homérico.
É, rapidamente, eu queria lhe falar o seguinte. Dizia que eu ia acabar com o Bolsa Família. Nós implantamos o Bolsa Família Móvel, o primeiro do interior. 20 pessoas, 3 veículos. Vereador não pode chegar nem perto de Bolsa Família e Minha Casa Minha Vida. Não quero ninguém transformando esse benefício em moeda de troca. Nós entregamos as escrituras e todos que estão recebendo os benefícios, eu digo, vá em casa, chegue em casa, agradeça a Deus. Não agradeça a ninguém, político não dá nada a ninguém. Eu não tiro um centavo do meu bolso para comprar uma lâmpada. Muito pelo contrário, recebo um salário. Outra coisa também, Dete, recebemos a cidade com 7 mil pontos de energia elétrica de lâmpadas apagadas, 7 mil. Já restauramos a 7 mil, implantamos mais, eu não tenho agora aqui, me passou os dados, daqui a pouco meu querido André Ferraro pode passar. Então você vê o seguinte, entregamos 200 escrituras no plano de regularização fundiária, vamos entregar agora no Henriqueta Prates mais de 400. Ora, a pessoa é dona da casa, de fato, mas não é de direito. Nós fomos a Brasília, Marcel, e trouxemos 7 milhões do cartão reforma. Ora, se você tem a sua casa e não tem escritura, você está alijado do empréstimo do cartão reforma. Então você vê que em tão pouco tempo, nós implantamos histórico. Isso é bênçãos de Deus. O Bunacom, tratamento de câncer, cirurgias oncológicas, cirurgia de cabeça, de pescoço, que não tinha aqui pelo SUS. Um homem pobre que precisava de ir pelo SUS saía daqui para operar em Salvador, porque nós não tínhamos cirurgia pelo SUS. Temos um NACOM do SAMU, uma vitória extraordinária, com radioterapia, com quimioterapia, com cirurgias oncológicas, com leitos hospitalares, inclusive com a UTI. E aqui do lado onde você está, a sorte de Dr. Renê, que é serviço de ortopedia e traumatologia, um espetáculo, com auditório, com poltronas acolchoadas, com piscina para recuperação de problemas de articulares, com elevador, um lugar extraordinário. A melhor fisioterapia da Bahia será aqui implantada em parceria com a Sorte. E nós, inclusive, temos agora essa notícia, daqui mais 30 dias, aqui do seu lado, vai estar funcionando a melhor fisioterapia pelo SUS. Então isso é trabalho, é dedicação. Ora, imagine você se nós estivéssemos encontrando uma prefeitura destravada. E aí, para fechar mesmo, você, acho que não sei quantos anos você tem, você lembra do carro que encavalava a marcha?
Lembro, cara.
Lembra?
É igual de bicicleta que contra pedal.
É, os carros encavalavam as marchas. E o câmbio em cima do volante tinha um garfo. E quando encavalava, você tinha que pegar no garfo e descia um e subia outro e sujava as mãos de graxa. Então nós recebemos a prefeitura com um carro com encavalado, mas nós estamos destravando com alegria, com motivação, com planejamento. E aí precisamos preparar a cidade para 2040. A nossa cidade de hoje, ela não está planejada sequer para a atualidade. Ela não tem um PDDU. Ela não tem um plano municipal de saneamento, não tem um plano municipal do meio ambiente, não tem um plano municipal de mobilidade urbana, não tem um plano municipal de mineração. Então veja que situação. Nós precisamos preparar a conquista para 2040, quando ela completa 200 anos. E aí, eu dizia, preguei, falei, que nós não iríamos improvisar. Estamos com a Dom Cabral, uma empresa de planejamento estratégico com resultado. É uma escola de gestão pública. Estamos com a escola da Fundação Politécnica da UFBA. Já fizeram um levantamento de conquista, um estudo de conquista, para que a gente possa, de maneira ordenada, avançar com a nossa querida Vitória da Conquista. Então você vê que em apenas 5 meses, quanta coisa, e agora deixo para você ficar à vontade, para você perguntar.
Eu ia fazer a pergunta sobre transporte coletivo, mas nós temos nossos repórteres na rua, Marcelo.
Isso, vamos voltar à dinâmica do programa com a participação dos repórteres, que também vão fazer pergunta para o prefeito Daniel Silva, tá na linha. Bom dia, Daniel.
Bom dia, Marcelo. Bom dia, Dete. Bom dia, prefeito Edson Guzmão. É um prazer falar com o senhor, aproveitar a oportunidade de parabenizá-lo ao vivo pela passagem do seu aniversário. É todo dia que a gente completa 69 anos, embora os amigos do rádio comentem que já são 98, viu, prefeito? Prefeito, olha só, eu queria fazer uma pergunta para o senhor, tratando da seguinte coisa. Recentemente eu estive na prefeitura e fui informado de que os bairros da cidade que mais arrecadam IPTU é o bairro Brasil, é o bairro Patagônia, né? É, a gente sabe do tratamento que existe, uma cultura de fora, em relação aos bairros Candeias, né? Nós temos a Oliveira Flores e nós temos a Lagoa das Bateias. Por que, prefeito, os bairros que mais pagam IPTU acabam ficando em segundo plano nas prioridades do governo municipal? Por que que o Candeias está tão iluminado, e muito bem iluminado? Passei na Rosa Cruz, lembrei do Ciano, porque, poxa, o Ciano tem feito um trabalho muito bacana, mas esse trabalho também precisa ser estendido à periferia. O senhor concorda, prefeito?
Veja bem, veja só, essa cultura nós já interrompemos. Estamos levando pela primeira vez decoração junina para o bairro Brasil, para o coração do bairro Brasil, que é a feirinha, onde tem ali as bancos, etc., que é o centro nervoso do bairro. Nós estamos levando essa caixa coletora que nós implantamos aqui no SEASA e que nós vamos modernizar o SEASA, nessa reforma, iluminação cênica, decorativa, árvores, vamos fechar aqueles esgotos laterais na revitalização, vamos funcionar duas vezes na semana até 10 horas com música ao vivo, etc, etc. Nós vamos fazer um trabalho extraordinário, e uma caixa coletora que está aqui embaixo, onde tinham três coletoras de lixo, três contêineres atraindo urubu, um lugar mal cheiroso, etc., colocamos lá uma caixa compactadora para 20 toneladas. E aí no bairro Brasil, meu querido Daniel, vamos colocar uma caixa compactadora subterrânea. Subterrânea. Tem na Espanha, em Salvador, no Porto da Barra. Vai para o bairro Brasil. Bairro Brasil será revitalizado. E a iluminação que você está falando, você tem razão. Só que tem um detalhe. Vá na Avenida Brumado, que nós já iniciamos um trabalho com canteiros ornamentais, e toda a Avenida Brumado, eu soube que já tem pessoas caminhando na Avenida Brumado. E a iluminação não está ainda como nós desejamos. Portanto, demos uma prioridade, daremos prioridade, levaremos também decoração e estrutura e reforma e revitalização da Feira do Patagônia, desde de alteração de estacionamento a questões estruturais. Portanto, nós temos uma atenção especial com esta grande cidade chamada Bairro Brasil.
Muito bem, Marcelo, tem mais alguém na ponta da linha aí, Marcelo? Já algum repórter? Não. Então, prefeito, essa questão do transporte coletivo. Eu fiquei sabendo que o senhor contratou uma empresa para fazer um levantamento de tudo isso. Essa empresa afirmou que seria complicado o senhor legalizar as vans. Isso é verdade ou é mentira?
Qual é o problema de legalizar a van? Não tem problema nenhum. Estão querendo criar um problema. É. Estão querendo condenar a Conquista a ter. Antigamente era Marinette. Agora é só Vitória e Cidade Verde. Cidade Verde e Vitória. A cidade de Feira de Santana tem as suas vitórias, as suas cidades verdes, mas já está levando Uber. Feira de Santana tem vans. Feira de Santana tem BRT. Encontrei José Ronaldo, disse que vai implantar a VLT e a gente vai ficar só Cidade Verde e Vitória, Vitória e Cidade Verde. E outra coisa, eu tenho aqui no meu celular uma pesquisa que está recente, porque ela foi no período eleitoral. Duas pesquisas. Compete e Compete e Na Fonte. Essas duas pesquisas, qual é o maior problema de Conquista? Revelou a pesquisa, saúde, mais de 40%. Em segundo lugar, violência, 30%. E transporte? Uma deu 2%, a outra deu 3%. Então, Conquista não tem problema de transporte coletivo. Sabe por quê, Dete? Vans. Pare as vans que param a cidade. Doutor Alain disse que o vanzeiro precisa ser tratado com carinho, com respeito. Tem que ser recebido com um copo de água gelada, um cafezinho, um lanche, com um abraço. Ele disse que a economia, quem movimenta a economia das clínicas, trazendo riqueza para que traz essas pessoas, conquista, não seria a força que ela é hoje, não fosse a cidade do entorno. E quem transporta não são os ônibus convencionais, são as vans que pegam o idoso, leva na porta da clínica, leva uma família para comprar, o estudante, o aluno, o adolescente, e devolve em casa. Portanto, Conquista vai se preparar para receber as vans com alegria, com satisfação. E isso é um trabalho que a prefeitura está fazendo e que nós iremos disparar o processo licitatório agora no segundo semestre.
Muito bem, prefeito. Com relação ao ataque da aviação Vitória, me parece que é muito difícil ela cumprir esse ataque, não é isso?
É um processo que veio do governo passado, não é? O governo passado penalizou muito, é verdade. O governo passado dava um prejuízo à Vitória de 140 mil reais por mês, apadrinhando uma empresa e penalizando a outra. Conquista tem uma história triste de transporte coletivo. O PT quebrou, e eu desafio você me provar o contrário, 5 empresas. Está errado, Dete, está errado. Como é que você fica quebrando empresa? Você precisa é amparar essas empresas, todas. Quebraram 5 empresas, VCL, VDC, Serranda, botaram a Passaredo para fora, porque tomaram a P50 da Passaredo e deram para outra. Fizeram a mesma coisa com a Vitória. A D38? Tomaram a D38, 120 mil de prejuízo mês, durante um ano e meio. Isso é crueldade que nós estamos reparando. E nós conseguimos reparar. Agora, o processo administrativo da prefeitura contra a empresa será julgado. E que, aliás, Dete, não foi nós, não fomos nós. Nós já encontramos. Sim, mas o processo.
O senhor vai renovar o prazo da TAC? Tem alguma conversa nesse sentido?
Isso tem que ter um julgamento. O termo de ajuste de conduta, vamos saber. A empresa tem, inclusive, assegurado à prefeitura que ela vai avançar, ela tem prazo. Lá, a prefeitura não tem tribunal de inquisição. Lá nós temos diálogo, estamos conversando com os empresários. Por conversar com os empresários, que antigamente não existia, era muito difícil, é que nós batemos o martelo e estamos começando agora a revitalização do centro comercial no dia 3 de julho.
Marcelo Júnior, nós vamos a um pequeno intervalo comercial. Na sequência, teremos Gesso das Ruas fazendo pergunta também para o prefeito Herzé Guzmão.
Na minha história da Conquista, 732.
X Projetos Arquitetura e Urbanismo. Empresa especializada na elaboração de pequenos, médios e grandes projetos. Legalização de obra junto à prefeitura e CREA. Projeto residencial, comercial e industrial. Habite-se. Memorial descritivo. Averbação, escritura, licença ambiental. Projetos arquitetônico, estrutural, água e esgoto, elétrico e combate a incêndios. Na hora de construir, reformar ou legalizar a sua obra, procure a X Projetos. Rua Coronel Gugé, 279, primeiro andar, no centro. Telefone 3422-6912 ou 98814-7059.
Oi, aqui é o Faro. Você acha que estudar online é estudar sozinho? Com a graduação semipresencial da Unopar é diferente. Você conta com o apoio de tutores online sempre que se conecta para estudar. E ainda tem aulas presenciais transmitidas ao vivo. Estudar assim só na Unopar. E a primeira mensalidade é apenas R$59. Consulte condições. Prova 11 de junho.
Polo Vitória da Conquista, Avenida Lauro de Freitas 88, Centro, 3425-8870.
Sabe por quê? O Mercadinho Caraíbas é o preferido da dona de casa. Porque respeita o consumidor, oferecendo produtos de qualidade com os melhores preços. As suas compras do dia, da semana ou do mês custa bem menos no Mercadinho Caraíbas. Além de produtos alimentícios, dispõe de materiais de higiene e limpeza, utilidades domésticas e açougue. Aceitamos todos os cartões de crédito. Entregamos a domicílio. Rua Poções com a Rua Planalto, no Cadija. Telefone 3427-1271. Mercadinho Caraíbas. Dá gosto comprar aqui.
Brasil FM.
Redação Brasil, nas ruas.
Bom, participando deste programa especial, entrevistando o prefeito municipal Herzé Guzmão, vamos às ruas de Vitória da Conquista com Gerson Gonzaga, o Serelepe. Alô, Gerson.
Alô, Marcelo Júnior, alô, Deusete, bom dia a todos do estúdio, bom dia ao senhor prefeito Herzé Guzmão. Estou aqui agora na unidade, no hospital municipal Exaú Matos.
Muito bem, bom dia, Gerson. Você está onde, Gerson?
No hospital municipal Exaú Matos, José.
Muito bem, Gerson. Queria fazer uma pergunta para o prefeito com relação ao hospital?
Com certeza.
Sim,
pois não. Prefeito, gostaria de saber se o senhor pretende retomar a administração do hospital Exaú Matos, que hoje é administrado pela fundação.
Muito bem, nós chegamos e encontramos o hospital sob o comando da fundação. E eu ouvia, e nós ouvíamos, que o hospital Isaú Matos era o melhor do Brasil. 42 goteiras. Inclusive chovia dentro do centro cirúrgico e nos berçários. 42 goteiras. Pode perguntar a todos os funcionários que estão lá. Resultado, o hospital destroçado. Nós estamos restaurando a fundação. Agora, como é que você tem uma fundação sem nenhum parceiro? Como nós estamos trazendo a iniciativa privada agora para darmos início, e já começamos já o entendimento, aquela área de 75 mil metros quadrados para o centro de abastecimento. Nós vamos entregar a iniciativa privada e a contrapartida, já avisei aquelas empresas interessadas, que é a restauração, modernização e ampliação do Isaú. Isso como contrapartida. Então nós estamos, ontem nós estávamos falando disso, precisamos buscar parceiros para ajudar e não deixar só a prefeitura.
O prefeito, a dificuldade para trazer de volta, portanto, tirar da fundação e trazer de volta para o município, seria a lei de responsabilidade fiscal,
pronto, a LRF? É verdade. Porque se você já está no limite, na LRF,
você traz, você
explode tudo. Por isso que nós não tomamos essa iniciativa de trazer imediatamente, mas hoje nós temos lá um jovem estudioso, o Felipe, está trabalhando uma equipe dedicada e nós vamos vencer. É um grande desafio, a saúde sempre é um grande desafio, mas nós estamos trabalhando. Você viu, eu falei da Unacom, falei da sorte, é que não vai ter esse nome, a melhor fisioterapia SUS, o sistema SUS na Bahia. Vamos devolver conquista, o histórico Regis Pacheco funcionando ali com todo um bom atendimento.
Vai mexer no CAV então?
Não, o CAV permanece lá.
Muito bem. Marcelo.
Muito bem, mais uma participação das ruas de Vitória da Conquista, o nosso xerife, o Ricardo Gordo. Fala, Ricardo, bom dia.
Bom dia, Marcelo. Bom dia, Deusdete. Bom dia, grande vascaíno, prefeito Ezra Guzmão.
Você já descobriu o time dele, é, Gordo?
É vascaíno.
Mas eu também sou, você também.
Não vamos baixar o nível do programa, né, Gordo? Não vou...
Queria dar um bom dia especial, meu amigo, meu irmão, Alcime Barros.
Sim.
E cumprimento também a André Ferrari aí do programa.
Certo.
E fazer uma pergunta pro prefeito. Eu estou aqui na prefeitura, viu, Dias?
Na prefeitura?
Exatamente.
Você é um rapaz rápido. Chegou primeiro que o prefeito.
Foi abrir a prefeitura.
No mês de fevereiro. No fim do mês de fevereiro, Esmeraldino, numa entrevista, disse que já tinha liberado 400 alvarás. Salvo engano, o prefeito, numa entrevista esta semana, elevou o número de alvarás. Mas no dia a dia não estamos vendo isso na prefeitura, inclusive com reclamações de todos os programas em blogs. Prefeito, qual é a situação da liberação de alvarás hoje na prefeitura?
Eu complementaria o seguinte, eu falei aqui de uma reunião que teve na prefeitura, que teve Alexandre Pedral, presidente do CREA, Maurício Munhoz, presidente do CAL, Neuma Moraes, que é engenheira, ainda vários outros engenheiros, e que teve uma batida de mesa, falou, vamos resolver esse problema, e me parece que esse problema poderá ser resolvido com a criação tipo como é aquele aqui que Paulo Souto criou?
O SAC.
O SAC, tipo um SAC, prefeito?
Olha só, a técnica que criou o SAC já esteve aqui. Mas o investimento, pelo menos o investimento alto agora, embora a conquista mereça. Se é para funcionar, acho que é 700, 800 mil, você poderia parcelar, mas ela veio aqui. Mas o SEBRAE vai nos ajudar. Para você ter uma ideia, uma empresa aqui em Conquista, para você abrir uma empresa em Conquista, antigamente, era muito, muito, continua sendo difícil. E nós vamos quebrar essas dificuldades. Itabunda, o SEBRAE botou para funcionar uma abertura, um registro de firma em 10 dias. 10 dias com o PT, você não conseguia entrar na prefeitura. É, você sabe. E outra coisa, você sabia que tinha um negócio do envelope lá. Você bota, você quer um alvará, passava o envelope. Entendeu? E tem envelopes, eu sou. Sim,
mas agora o alvará está saindo agora.
Esmeraldinho já liberou mais de mil, mas já? Não está bom ainda, não.
Sim.
Alexandre Pedral, nessa reunião, disse assim, prefeito, veja como isso é grave. Doutor Alexandre Pedral disse, prefeito, veja só, eu estou aí com um investimento da MRV, 1.000 casas.
É verdade.
Mão de obra, pedreiro, caçambeiro, o serralheiro, os caras que vendem o cimento, movimenta a economia. E tem 60 dias lá na prefeitura parado. Eu virei para o nosso secretário, que é um secretário extraordinário, doutor Zé Antônio. Zé Antônio. Entrou com o PSDB, com o Guilherme em 1997. quando o PT descobriu Conquista. Você sabia que foi o PT que descobriu Conquista?
Junto com Cláudio Assis.
Você falou de Régis Pacheco? Não, 97.
Mas, prefeito, o senhor ajudou o PT a descobrir Conquista.
Mas ajudei, e você também. Claro, Cori, eu ajudei, integrei o governo. Não tô, o Guilherme fez um governo extraordinário os quatro primeiros anos de governo. Depois foi tendo problemas, etc. Mas foi uma gestão fabulosa. Nós estávamos lá e Zé Antônio era de lá. Então, doutor Zé Antônio disse: Zé Antônio, você tem 72 horas para liberar esse alvará. Ele riu. Ele não. As pessoas riram no ambiente. Ele liberou com 48 horas. Ora, o SESI, o SENAI, o SESC, entregou agora um equipamento belíssimo em Conquista, um investimento de 25 milhões. Onde você tem lá um carro zero quilômetro, que as crianças, o jovem aprendiz vai desmontar o carro e montar. Eles estão desenvolvendo lá uma mão mecânica.
É verdade, extraordinário.
Aqui em Conquista. E aí, resultado, 25 milhões, estavam sem poder inaugurar, sabe por quê? Por causa do alvará. Precisou, ora, se está precisando do prefeito para conseguir alvará, não está funcionando bem. É igual você precisar de um padrinho para conseguir uma cirurgia, então o sistema de saúde está ruim.
Então teremos um saco do alvará em Conquista.
Vamos trabalhar, está ainda, o que Gorto falou é verdade, Gorto. A mim que pese, estamos liberando, Esmeraldino já liberou mais de 1.000. Mas não tá bom ainda, e nós vamos melhorar.
Nós colocamos o gol na rifa, se você quiser assim, dar um bilhete. Mas, Marcelo, nós temos uma pergunta do Luciana Nery também.
Exatamente, a pergunta da nossa jornalista Luciana Nery, do Universo Diverso.
Bom dia a todos, bom dia, prefeito. Vou fazer duas perguntas de temas que para mim são muito importantes. Em primeiro lugar, eu gostaria de saber se existem políticas ou ações, e se existem quais, de promoção de melhores condições sociais ou profissionais para a mulher dentro do seu governo, e qual o papel da mulher nessa administração.
O papel da mulher na administração, Ezra Guzmão.
Muito bem. Primeiro que nós temos um governo com várias mulheres. Isso é importante. Várias mulheres secretárias. Séries é secretária de saúde. Irma Lemos, responsável por política das mulheres, está acompanhando, é mulher, no desenvolvimento social. Nós temos Cristina na cultura. Tem mais mulheres. É Ivone na ouvidoria. Nós temos várias mulheres. Portanto, Luciana, você tem a certeza que a dona Irma, se você abrir o site da prefeitura, se você abrir o site da prefeitura, você vai ver que a prefeitura está afinada com esse sentimento. E outra coisa, hein? Bati o martelo com a presidente desembargadora, Vitória da Conquista vai implantar no segundo semestre a casa de acolhimento. A mulher que é espancada em casa, sofre violência em casa e não tem onde ficar. A Prefeitura de Conquista, em parceria com o Tribunal de Justiça da Bahia. Eu, inclusive, dei o nome da casa. Quem tem duas correntes. Tem uma corrente que acha que a casa tem que migrar para outro, porque para evitar a violência do cidadão ir lá. Coisa nenhuma. O cidadão que espancar a mulher, ele não vai conseguir chegar, isso seria um horror. E eu ainda disse para ela gostou do nome: Casa Rosa. Casa Rosa.
Não, a pode, casa não pode botar Casa Rosada, senão vai parecer que é na Argentina.
Mas tá, é Casa Rosa.
Isso aí tá aí, portanto. Tem Luzia, secretária do Meio Ambiente.
Doutora Luzia do Meio Ambiente.
Tem a de comunicação?
Lumacário.
Mas pra você ver.
Prefeito, então, tem mais alguém? Posso fazer uma pergunta?
Tem o nosso amigo Gerson, tá lá, mais uma vez, mais vamos uma pergunta.
Então vamos lá com o Gerson.
Vamos lá. Gerson!
Muito bem, estou agora aqui no bairro Patagônia, para ser mais preciso aqui, de frente à Feira do Patagônia.
Sim.
Alguns moradores querem saber se aqui, esse trecho da Avenida Paraná, tem o final aqui próximo ao CPM, se pode virar uma única, prefeito. Outra pergunta também, os moradores do bairro Conveima 1 querem saber quais as novidades, quais serão os investimentos para o bairro, que já tem mais de 40 anos de
Conveima 1. Muito bem, Gerson, então eu ampliaria o seguinte: mão única lá próximo ao Colégio da Polícia Militar. E se o senhor pretende fazer mão única também com a Avenida Frei Benjamin?
Olha, como você não pode improvisar, em 5 meses nós já temos 2 estudos sobre trânsito aqui em Vitória da Conquista. Um é da Escola Politécnica Fundação da UFPA. E outro, uma empresa, é que nos entregou um material extraordinário, deu de presente, Traffit, que é a melhor do Brasil, que implanta sinalização, etc. Está com o doutor Zé Antônio, e nós estamos trabalhando para evitar a improvisação. Por exemplo, se você vai mexer na Avenida Brumado, você não pode mexer só na Avenida Brumado.
É verdade.
Porque há uma eu recebi lá agora o presidente um diretor da CDL, que é o presidente da CDL, o Bar Brasil. Ele quer mão dupla na Vida Brumado. Para você fazer aquilo, você tem que, primeiro...
Tem as ruas todas...
Eu já vi paralelas. O técnico disse, é evitar conversão à esquerda de quem está chegando. Chegando, subindo ou descendo. Ou subindo, chegando lá na Avenida Brumado, ou quem está vindo lá do Ibirapuera para baixo. Não, evitar a conversão da esquerda. Não pode mexer na Avenida Brumado sem uma ação na Avenida Frei Benjamin. E outra coisa, faz parte do Brumado é o alargamento do bueiro para uma passagem, você fazer um elo entre as duas regiões.
A outra questão é com relação ao Covema 1. Se existe algum investimento para o Covema 1, que é, segundo eles, 40 anos que não recebe
próximo,
nenhum investimento.
É próximo ao presídio, não é isso, Covema 1?
Naquela região. Nós temos um mapeamento dos bairros que não tem governo. Eu não posso falar para ele, o que eu digo é o seguinte, nós estamos trabalhando para levar governo para quem não tem. Daí as três subprefeituras que nós queremos implantar, e eu quero correr para implantar pelo menos uma logo no segundo semestre. Se eu puder implantar
então,
as três...
Então, minha gesta lá para o governo, como o prefeito. Prefeito, vamos falar o seguinte, eu sinto a dificuldade, nós temos 30 e tantos partidos nesse país, 28 com representação lá no Congresso Nacional. O senhor foi eleito com o PRB, PSC, PMB, PPL, PMDB, PPS, PTB, PSD, PSDC. No segundo turno teve ainda o DEM e o PSDB e o Grupo Independente. Ufa! É que são 15 partidos apoiando o senhor. Em função disso, o senhor teve dificuldade para montar o seu secretariado, teve fisiologismo nisso tudo. E tem um outro fator importante, que aí é a questão do Ministério Público, se tem, portanto, lá no seu governo o nepotismo.
Muito bem. Olha só, Dete, você me conhece, 2008 eu fiz uma campanha, era como se eu fosse um ET, esse cara tá... Eu me lembro que falava, mas moço, se você não falar, se você ficar falando que você vai reduzir secretaria, você vai perder o governo, se você não chamar os partidos para compor e dar secretaria, você vai perdi. 2012 a mesma coisa, e agora não aceitei nenhuma negociação. E veja só, que o PSDB, a prova disso, que o PSDB e o DEM lançaram uma perigosa chapa. Arlindo e Marcelo. Um risco. Uma imprudência. Não ofereci secretaria a ninguém. Nenhum partido é dono de secretaria. Não tenho compromisso com nenhum partido.
Se errar, tem sapatada.
Não tem esse negócio que a secretaria de fulano de Beltrano. Não tem. Nenhum partido é dono de secretaria. Sobre nepotismo, na prefeitura não trabalha lá minha esposa, meu filho, meus irmãos, meus primos, nem até o terceiro grau. Eu não nomeei nenhum parente. Eu quero saber onde é que está esse nepotismo que estão falando. Porque, veja só, se você tem lá o marido e mulher trabalhando, não foi o marido que nomeou a mulher, nem foi a mulher que nomeou o marido. Portanto, que nepotismo que eu estou praticando? Minha mãe não está lá. Minha esposa não está lá. Meus irmãos não estão lá. Meus filhos, aliás, minha filha está me emprestando uma assessoria, trabalho escravo.
Grátis.
Não recebe nada, absolutamente nada. Como também o Danilo, que você apelidou de... Não vou falar do
não,
apelido.
Fala.
O Danilo.
Não pode.
Você vê que você me conhece, né? Conhece, botou conhece. Até apelido do meu filho, que hoje é professor da universidade.
Isso, fiquei sabendo que é muito bom professor.
Professor de saúde pública.
Olha,
passou agora duas semanas lá no como é o nome? Do hospital, não é o Alberto? Alberto Aisto?
Cílio Libanês.
Se especializando. Empresta assessoria para mim e não vou nomear nunca um filho. Para você ter uma ideia.
Ele seria o seu Davi Capistano?
Ó, para você ter uma ideia, foi até bom você tocar isso nesse assunto. Primo, não tenho. Você poderia até o terceiro grau, não é isso?
É.
Até terceiro grau é considerado nepotismo.
Isso.
Depois, não. Gusmão, por ser Gusmão, eu não convoquei ninguém, só porque é Gusmão. Para não ter barulho.
Vou falar aí do Danilo, filho do Wesley Gusmão, talvez tenha sido a maior dor da sua vida. Foi aquele acidente do seu filho, perto do SAMU ali, que você foi urgentemente para Salvador.
É verdade.
E Deus botou a mão. Levando num avião de Alício, né?
É verdade.
E virou médico e inclusive estou sabendo que é um excelente professor da UES.
Sim, e o nepotismo onde é que está? Cadê o caso? Não botei ninguém.
O senhor já respondeu ao Ministério Público? Não. Não tem
ação? Não, é a Procuradoria. Doutor Esmerim, eu estive agora lá no TRE, doutor Mazei, que é juiz, e eles falando que não, Não sabe que história é essa de... Eu quero saber o nepotismo.
Tá certo. Então, mas alguém tem mais uma pergunta?
O Gordo tá na linha. Olá, Gordo, bom dia.
Bom dia mais uma vez. Prefeito, só complementando o que Gerson disse antes aí, em relação à Avenida Maceió, tá tudo pronto. Recapeamento, os dois semáforos foram instalados no cruzamento da Frei Benjamin e também na BR-116. O que está faltando para funcionar a Avenida Maceió com a Avenida Alagoas? E minha pergunta é sobre a Guarda Municipal, prefeito. Até que pé está aí o projeto de lei encaminhado aí para a Câmara? Como é que está a Guarda Municipal em Vitória da Conquista, a criação?
Muito bem. O ex-prefeito, doutor Guilherme, ele começou a preparar a equipe. Nós temos 350 homens, agentes patrimoniais. E o prefeito Guilherme começou a mandar, acho que mandava 20, mandava 30, mandava 40. É sério, depois parou e interrompeu. E nós precisamos retomar isso.
Que não é uma situação simples, é complexa. Você arrumar alguém não é uma situação tão simples, né, prefeito? Tem que treinar mesmo.
Mas é claro.
Você colocar uma.
Para você ter uma ideia, eu estava conversando com o coronel Esmeraldino, que entende. Nós precisamos começar, pelo menos, com 150 homens, desses 350. Ficam agentes e os guardas municipais, ou polícia municipal, como está recebendo essa nomenclatura. E dos 150, pelo menos 50 armados. Ora, a Bahia já tem 156 cidades que têm guarda municipal. E nós não temos, e também tem Planalto, todo mundo tem, a gente não tem, Tapetinga, Feira, todo mundo tem. E nós precisamos ter, porque ajuda.
O projeto vai ser enviado para a Câmara, então.
Perfeito. Agora, nós vamos trabalhar, nós estamos chegando agora, mas vamos conseguir, com certeza, é uma das prioridades nossas.
Marcel Júnior.
Muito bem, prefeito, a gente deixa esse final de programa para o senhor falar com relação às paralisações. Né?
A greve.
Os três setores principais da prefeitura, a questão do funcionalismo, os professores e os agentes de saúde. Como estão as negociações? Nós recebemos, inclusive, uma nota da assessoria de comunicação da prefeitura, da secretaria, que houve uma última negociação, última rodada, em que pé está?
Veja só, Marcel, pela primeira vez, uma coisa tão simples, você sentar e receber o sindicato. Os prefeitos não recebiam o sindicato. Conversei com o Simp, conversei com o Sinserve, conversei com o Sindax. Agora eu disse para eles que eu pratico democracia, não pratico democrativo, é democratismo. Que eu pratico democracia sem praticar, eu falei numa reunião, sem praticar o democratismo. E o que que nós fizemos? Nós avançamos. A Prefeitura de Salvador deu zero de aumento o ano passado e zero de aumento esse ano. O governador Rui Costa, acertadamente, com o secretário Manuel Vitório, era deputado estadual, deu zero o ano passado e deu zero esse ano. E Salvador e a Bahia saiu do limite prudencial. Ele conseguiu arrumar as contas. E teve que fazer, para todos deram essa contribuição no sacrifício, inclusive os servidores do Estado. Eu lhe digo com toda sinceridade, nós fomos para a mesa e cometemos equívocos. E lá eu disse para os sindicatos, isto, o que eu vou dizer aqui, eu disse para eles, erramos, nós erramos. Porque eu não estava bem orientado, porque eu poderia oferecer, dar 7,46% da reposição do piso. Eu não fui avisado. Fui avisado depois. Mas peguei o telefone e disse para... Me passou o nome, vice-presidente. Disse, olha, erramos. Nós saímos do zero. E não poderíamos, a prefeitura... A gente pode provar, a prefeitura não poderia dar 2% agora e 3% em setembro. Mas nós estamos acreditando na generosidade de conquista, nas realizações do governo, na modernização da fazenda agora com o novo secretário. Vamos modernizar, vamos avançar, e eu tenho certeza, esse refis será um sucesso em função até do IPTU, que nós não convidamos ninguém. Agora veja só, Maciel e Dete, o que nós fizemos. Primeiro, diálogo. Conversamos. Agora não volto mais. Não volto mais para a mesa. Acabou. Não volto para a mesa.
Isso aí está definido.
Está definido.
Certo. Prefeito.
Agora, pera, veja só, Dete, rapidamente. Nós oferecemos 25% no vale de alimentação. O plano de saúde.
O aumento em dinheiro ou no contra-cheque?
É, em espécie.
Certo.
Plano de saúde, nós anunciamos que iríamos aportar e subsidiar meio milhão mês. O plano de habitação, doação de uma área nobre com a Caixa Econômica Federal financiando. Conversei, inclusive, com o superintendente Ismael. 2% agora e 5% em setembro. O Sindax ainda, aumentamos o vale transporte para os agentes de saúde. Uma ajuda de custo pulou de 80 para 100. o pessoal de endemias, ajuda de custo, Marcel, saiu de 105 para 150. As monitoras de creche, que ganhavam uma gratificação de R$300 além do salário, pulou para R$400 mais 100 de aumento. Paciência. A prefeitura fez o que pôde fazer. Agora, ontem saiu a nota, é uma decisão de governo. Eu quero até. É até em respeito àqueles que estão trabalhando. Os 10 dias serão descontados. Praticamente, já, quem não está trabalhando vai perder, já perdeu meio mês. Meio mês. E vou lhe dizer uma coisa aqui, pode escrever. A prefeitura não volta atrás. A prefeitura não vai, inclusive, perdoar os dias não trabalhados. Não tem negociação. Eu não autorizei, não autorizo a nossa comissão, que tinha uma comissão das negociações. Não vamos voltar mais à mesa. Fomos à exaustão. Conversamos, dialogamos. Respeitamos os sindicatos e continuamos respeitando. Agora, quero fazer um pedido. Parar de invadir uma secretaria de saúde e tentar arrombar a porta de uma secretária, uma mulher trabalhando. Pessoas que marcaram consulta no SEMAI há 8 meses, há 1 ano, na hora que chegou perto do médico. Os sindicalistas foram lá, entraram com a baderna, apitaço, desrespeito, crianças choraram com medo. E as pessoas bloquearam o atendimento. Eu faço esse apelo. É a história do direito de ir e vir. Querem ficar em greve? Tudo bem. Agora, não com piquete, tentando forçar a barra. E eu quero, inclusive, agradecer os que estão trabalhando. Com alegria, o sucesso da Prefeitura Móvel, da Prefeitura Itinerante, se deve à alegria e à pegada dos nossos servidores. A adesão é baixíssima, é baixíssima. É inaceitável uma pequena minoria prejudicar a maioria e prejudicar uma cidade que quer governo, que quer uma gestão e que nós temos muito o que fazer.
Muito bem, Marcelo, você pode falar aí. No... Eu tenho tanta pergunta para o prefeito, mas nosso tempo está acabando, né?
Hein? Seria a última pergunta do Jéssica, que ele está lá em Mocos, mas a ligação caindo.
Seria?
Na questão do Juracy Magalhães, sim. Na questão da central de abastecimento, que a prefeitura... Tá ligado?
Agora sim. Central de abastecimento ali na Avenida Juracy Magalhães, que a prefeitura tentou fazer, deu uma solução para que os caminhões entrassem.
Perfeito.
Só que eles continuam do lado de fora comercializando, parando carros para eles fazerem o negócio. Então toda terça-feira é um transtorno na Avenida Juracy Magalhães.
Que dia?
Toda terça-feira.
Toda sexta?
Terça.
Terça-feira. Hoje. Então, vou acionar, inclusive, a Secretaria de Serviço Público, nosso querido Coronel Esmeraldino, grande secretário. Disciplina militar, pegada.
Eu não sabia que Guzmão com Correia ia dar certo. Eu pensei que ia sair faísca, mas então, Coronel Esmeraldino vai resolver.
E uma última perguntazinha, prefeito, é com relação à ação que foi feita ontem com os locutores de porta de loja. Recebemos várias solicitações, inclusive se eles estiverem errado, que façam um ajuste de conduta, porque o mês de junho é o principal mês para a arrecadação desses locutores. Então, a ação que a prefeitura fez, recuando 5 metros para dentro da loja, os locutores. Então, qual a posição que o senhor poderia dar?
Eu apoio essa posição. Eu apoio. Você ficar fazendo, Marcel, na porta, conquista uma grande cidade. Vamos aceitar que conquista em 350 mil habitantes. Então, não vamos proibir, mas aquilo na porta, vários, acaba incomodando. E eu acredito muito nas ações do comandante. A secretaria é uma secretaria de diálogo, do entendimento, e com paz nós haveremos de avançar. Agora, se eu lhe falar, eu gostaria até de fazer uma solicitação, é uma questão de ordem, para você e Marcel. É o seguinte, quando eu estava lá no rádio, na Resenha Geral, eu sou radialista, jornalista, eu não sou, minha profissão, não sou prefeito, né? A prefeitura é um mandato, eu estou prefeito. Mas quando eu estava lá, eu convidava os secretários e convidava o prefeito, e eles nunca iam. Então me convide sempre que eu venho.
Certo. Eu não tenho vindo algumas vezes, você não me atendeu.
Todas as vezes que vou. E agora é o seguinte. Eu vou fazer.
Aí liga direto pro prefeito, né?
E agora eu vou fazer igual o Brizola. Na hora que eu estiver ouvindo você, que você estiver falando, eu vou parar aqui. Não, pra ligar não. Vou parar, entrar e você me dá o espaço para eu falar.
Mas traga a bolacha. Nós temos vagas suficientes na escola pública de Conquista. Tem quase 50 mil alunos. Mas creche a gente deve. a gente está devendo as creches. Me parece que tem algumas aí para serem inauguradas. Teremos isso o mais breve possível, prefeito?
Olha só, veja só, o governo federal, dinheiro do governo federal. Você sabe quanto é que Marcelo tem para restaurar a escola, Dete? Eu vi na sessão da Câmara, lá de bate-pé, um vereador dizendo: uma vergonha o vaso sanitário quebrado, mas aquela história das licitações. Você tem um dinheiro, você sabe quanto é que Marcelo tem para restaurar a escola, modernizar a escola e creches? 14 milhões. 14 milhões a Secretaria de Educação tem. 14 milhões.
Muito bem.
Mas você só pode usar com licitação. É só ter uma paciência que essas escolas serão modernizadas, arrumadas, as creches, porque os recursos você tem. E tem o dinheiro, viu? Olha, eu estava agora em.
Então Brasília. Teremos mais creche.
Claro, claro. E tem o dinheiro, velho. Tem um recurso do governo federal. Você tem que, tem que implementar essas creches.
Muito bem, prefeito, muito obrigado pela sua presença. Já invadimos, né,
Marcelo? Invadimos o horário de Nildo aqui.
Nildo daqui a pouco pega a gente. Mas também tem bem
o
Brasil Notícias e. Muito obrigado pela sua presença.
E agradecer aos ouvintes, muitas perguntas aqui, não deu tempo de fazer todas as perguntas ao prefeito, a gente vai marcar uma nova vinda do prefeito aqui para responder as demais perguntas.
E outra coisa, prefeito, a gente vai fazer sobre temas, um tema para poder dissertar melhor e o senhor colocar a
É porque a hoje sua, eu precisava né? falar.
Aquela introdução foi boa.
Muito obrigado pela presença, prefeito.
Você sabe que Fidel Castro fazendo um discurso lá daquele encontro comunista dele, falou 7 horas, no final falou assim: não tenho palavras para expressar meus sentimentos. Se tivesse, aí seria difícil, né? Então, bom dia, prefeito, pro senhor.
Um abraço, eu quero pedir a vitória da conquista, o seguinte, ore por essa terra, pelos nossos secretários, pelos nossos servidores, essa cidade é abençoada e tudo posso naquele que me fortalece. Eu sinto que Deus está movendo, Deus operando, e nós deveremos avançar. Muito obrigado pela entrevista e me convide sempre.
Vamos convidar.
E outra coisa.
Me convide para ir lá no bar de Tarantim, onde comer um ovo cozido.
Um abraço.
Um abraço aqui, nosso querido Alcimi Baus, também o secretário André Ferraro. E Marcelo, vamos embora.
E agradecer ao Nildo aí por ceder alguns minutos aí do seu horário. E amanhã estaremos de volta, se Deus quiser, aqui com Redação Brasil.
Um abraço, Matheus. Tenham todos um bom dia.